Bem-vindos ao Grupo Marros. Estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, parte 3, Leis Morais. Estamos estudando a Lei de Adoração. Questão 660, item A. Pessoas que não melhoram. Kardec estuda na questão 660, né, o tópico. A prece tornou o homem melhor? Os Espíritos dizem que sim, se ela é feita com fervor e confiança, porque ela fortalece o indivíduo e ela atrai os bons espíritos. Foi o programa anterior. Agora Kardec vai trazer aqui uma questão espinhosa, delicada, que a gente constata muitas vezes na observação do nosso dia a dia. E aqui é uma marca de Kardec. Porque Kardec é um legítimo representante da tradição judaico-cristã. Também nesse aspecto. Que aspecto? A tradição judaico-cristã é uma tradição de uma espiritualidade concreta, prática. Não tem nada a ver com a galera aí do tudo é mental, basta imaginar. Basta desejar, basta não sei o quê, do pirlim-pim-pim, dessa espiritualização, dessa espiritualidade que não toca nas coisas reais. Né? A crucificação do Cristo, eu acho que você não tem dúvida que foi algo real. O prego entrou na mão do Mestre. Todos os profetas sempre tocaram em coisas reais, concretas, o destino da nação, a conduta de cada um. Então, assim, esta tradição não é para aqueles que querem fugir da vida objetiva. Né? Quem quiser fugir, parece que tem coisa aí mais interessante para a fuga. Então, Kardec vai dizer o seguinte: ok, entendi. Mas Kardec, olha a pergunta que Kardec vai fazer em relação a isso. Como é que certas pessoas que oram muito, ele está dizendo, ó, se a prece é tudo isso, como é que tem pessoas que oram muito e são, apesar disso, de péssimo caráter, ciumentas, invejosas, ranzinzas, quer dizer, mal-humorada, gente mal amada, carente de benevolência, eu acho esse termo ótimo, né? Carente de benevolência e de indulgência, e até algumas vezes viciosas. Então, Kardec, herdeiro dessa tradição, diz, ok, beleza, mas assim, e aí, esse povo que a gente está vendo aqui, não vou citar nome porque não cabe, mas assim, eu conheço, vocês conhecem. Como é que eu entendo isso? Porque a teoria é ok, mas assim, e por que é que não funciona para esse povo? Fulano, há 30 anos reza todo dia, 3 horas por dia de prece, mas é mal amada, é ranzinza, é mal-humorada, é insatisfeita com a vida. Vive com inveja dos outros. Tem ciúme de tudo que ela toca, ela tem ciúme. Não perdoa ninguém. E tem um fulano que resta todo dia. Vicioso. Quer dizer, cheio de vício, distúrbio sexual, alcoólatra, drogado. Como é que é isso? Então, olha que pergunta. Vamos para a resposta. Porque o Kardec está dizendo é: o que é que eu não estou entendendo aqui? Porque vocês estão dizendo que a pessoa ora, ganha confiança contra a tentação. Eu estou vendo várias pessoas que estão totalmente vinculadas a essas tentações, né, com todas essas características aqui, mas oram todo dia e oram muito. Né, ó, fulano, 3 horas de reza por dia. Beltrano, 1 hora. Fulano, tal, tal, tal e tal. Resposta. Como quem diz assim, primeiro, o essencial não é orar muito, mas orar bem. Então, primeiro ponto. Mas a resposta é longa, porque a pergunta é delicadíssima. É preciso entender que Kardec está aqui, de alguma maneira, se opondo, se diferenciando do iluminismo, do Kant, do Augusto Conte, do Emmanuel Kant, que ou desprezam a prece ou dizem que ela não serve para nada. Né? O Kant vai dizer isso. Ele tem um livro chamado Sobre a Prece. Ele vai dizer assim: ah, pode ser, talvez, até bom, mas você não vai se comunicar com ninguém mesmo, Deus não vai ouvir. Tipo assim, faz, mas não vale nada. O resumo do livro é esse. Então, assim, Kardec está dizendo assim: olha, nós espíritas pensamos diferente. É isso que Kardec está colocando. Nós espíritas pensamos diferente desse povo todo do iluminismo, do Kant, do Voltaire, né, assim, do positivismo do Augusto Conte e dentre outros. Para a gente apreciar algo valioso. Hoje é curioso, porque hoje é fácil dizer isso, porque hoje você tem pesquisa científica que prova. Mas na época de Kardec, não. O ser científico, o ser chique, era negar a prece e desprezar a prece. Né? Os grandes nomes da ciência, o povo, né, todo cheio dos papelzinhos, das estrelinhas, desprezavam a prece. De um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro. Kardec diz: não, 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 não. A prece é muito importante, sim, senhor. E é curioso hoje que quando a ciência valoriza a prece, você tem espírita adotando a posição do Augusto Conte, do Kant, contra a prece. Mas a reencarnação explica. Então vamos lá. Então Kardec está defendendo a prece e coloca essa questão porque sabe que é uma questão importante a ser respondida. Então os espíritos começam. Primeiro, o essencial não é orar muito, é orar bem. E o que é o orar bem? Não vou falar aqui porque a gente está vários programas falando. Vou pegar só dessa questão. Orar com fervor e confiança. Quer dizer, tem que haver um envolvimento emocional com Deus. Se a sua prece é só uma expressão de formalismo, não serve nada. Você tem que emocionalmente se vincular a Deus. Isso se chama fervor. E você tem que confiar em Deus. Senão você não ora bem. Aí, meu amigo, você pode passar 24 horas por dia, não vai servir muito, não. Continuando, essas pessoas, essas que Kardec descreveu, acreditam que todo o mérito está no cumprimento da prece e fecham os olhos para os próprios defeitos. Peraí, que assunto é esse aqui que surgiu aparentemente do nada? Os espíritos estão dizendo assim: olha, se você pensa, quando nós falamos prece, você está falando só do blá blá blá, não, 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 não. Isso para a gente não é orar bem, não. Orar bem para a gente, porque eu estou lendo aqui o mesmo texto, orar bem. Essas pessoas acreditam que todo o mérito está no cumprimento da prece, quer dizer, um dever formal. Deixa eu falar isso aqui para resolver meu. Depois eu vou cuidar do que interessa. E fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Quer dizer que os espíritos aqui relacionam orar bem com uma coisa que não deve ser feita, um preceito negativo e um preceito positivo. Qual é o preceito negativo? Não pode ser só uma formalidade. Qual é o preceito que deve ser feito? Olhar para os próprios defeitos. Interessante. Então, a prece, para tornar o homem melhor, se relaciona a olhar para os próprios defeitos. Já já eu vou comentar isso. Esse é um ponto que a gente não pode perder. Mas vamos aqui falando do povo que Kardec descreveu acima. A prece é para elas, para essas pessoas, uma ocupação, um emprego do tempo, não, porém, um estudo de si mesmas. Quer dizer, as pessoas que oram bem, elas a prece é também um estudo de si mesma. Olha que coisa curiosa. Será que nós espíritos entendemos isso daqui? A pergunta é essa. Será que realmente a gente considera isso com seriedade? Quer dizer, a prece é um estudo de mim mesmo? Continuando na resposta dos espíritos. Não é o remédio que é ineficaz, mas a maneira como é utilizado. Então, olha que resposta, que dava um curso, né? Vamos lá, vamos com calma, que o tempo é curto. A prece, do ponto de vista espírita, do ponto de vista dos espíritos da codificação e de Allan Kardec, ela precisa ser um estudo de si mesma, senão ela vai ser um remédio ineficaz. Mas peraí, como é que eu organizo isso na minha cabeça? Como a minha prece pode ser um estudo de mim mesmo? Vou dar um exemplo muito simples. Para usar um termo conhecido, a gente pode falar em termos de confissão. Não sei se vai soar bem ou mal, porque depende da sua tradição. Se eu oro para Deus, se eu converso com Deus, e se eu me apresento a Deus, eu estou me autoconhecendo. Olha que coisa curiosa. Por exemplo, a prece é para me fortalecer contra as tentações do mal. Ok. Então eu posso chegar e, na minha prece, falar: Deus, eu sou uma pessoa que eu sinto muita inveja. Me ajuda. O que é que tem por trás disso? Desta confissão, desse pedido, desse apelo de socorro. Antes que eu seja capaz de elaborar isso, eu preciso o quê? Me autoconhecer. Porque se eu estou num nível tão bruto que eu não consigo identificar os meus defeitos, eu não vou poder, em prece, pedir a Deus ajuda para esse defeito. Porque eu não me estudei minimamente. Então eu não sei que eu possuo o defeito da inveja. Então, me parece que esse elemento da prece é indispensável, o qual nós dialogarmos com Deus apresentando os nossos defeitos. Ou melhor, porque o Kant ele vai ter um argumento muito sutil para destruir a nossa ligação com Deus. Ele vai dizer assim: ah, mas Deus já sabe tudo. É verdade, Deus sabe tudo. Mas eu não sei. Então, na hora que eu me esforço para expressar para Deus os meus defeitos, eu me torno mais consciente dele. Não é que Deus, na hora que eu disse: meu Deus, eu sou invejoso, aí Deus vai dizer assim: ah, então é invejoso, né? Não, né, gente? Deus já sabe. Mas o ato de eu expressar me ajuda a ampliar minha consciência, primeiro ponto. Dois, me ajuda a ser mais humilde, porque eu estou reconhecendo um defeito. E três, talvez esse seja o ponto mais importante desses três. Eu posso pedir a Deus a ajuda dele para que eu veja o meu defeito. Aí a equação fecha. Aí nós temos um fechamento excepcionalmente valioso. Quer dizer, na minha prece eu posso dizer: Pai, eu observo que eu tenho um tanto de inveja. Me ajuda na cura, mas me ajuda a perceber melhor como é que essa inveja está em mim. Porque eu tenho uma noção que eu tenho inveja. Eu não tenho a plena consciência de como a minha inveja influencia a minha vida, me faz cair nas tentações do mal, né? Me envolve num todo um conjunto de tramas inferiores. Eu só sinto que eu tenho. Ou eu só percebo alguma coisa, né? Eu não tenho um mapa completo. E eu posso pedir a Deus para ver isso melhor na minha vida. Aí, meu amigo e minha amiga, a gente começa a falar de coisa séria. A gente sai da esfera, desculpa o termo, da estupidez espírita. A gente sai da esfera das falsidades, das picuinhas, do dia a dia inferior que às vezes a gente tem nos centros espíritas e nos grupos espíritas e no nosso dia a dia e na nossa casa. E a gente entra numa esfera de busca do verdadeiro cristianismo. Aí muda tudo. Muda tudo. Nós não deixaremos de ser um ser inferior, mas nós deixaremos de alimentar a inferioridade em nós. Entendeu? É a hora que a coisa vira. Na hora que a gente começa todo dia a chegar para Deus e dizer assim: olha, ontem eu fui tomado de uma ira tão assustadora, meu pai. Me ajuda a entender isso. Por que que isso acontece comigo? Onde é que está a origem desse mal? Como é que esse mal está envenenando a minha vida? E aí eu vou lhe dizer, viu? Não vai faltar assunto para você conversar com Deus, não. Aí, como dizem os espíritos, o remédio se torna eficaz. Aí, né, a gente vai entender o sim da questão. A prece torna o homem melhor, sim. Agora tem que fazer direito. É a mesma coisa. Tal alimento é saudável? Sim. Se você utilizá-lo adequadamente. Beber água é saudável? Sim. Se você beber adequadamente. Porque se você beber demais, você morre afogado e isso não vai ser saudável. Se você resolver beber 10 litros de água, provavelmente você vai vomitar ou vai ter uma reação bem desagradável. Não saudável. Então não basta dizer que é saudável ou não, né? Tem um pressuposto aí de um mínimo de maturidade. É saudável. Desde que você use adequadamente, né, meu filho? Então assim, é tudo. Agora, os inimigos da prece sempre pegam um trecho, um aspectozinho para ou desincentivar a prece ou tornar a prece ineficaz. Né? Como foi todo esse movimento anticristão aí que Kardec teve que enfrentar. Porém, a sua evolução espiritual é a responsabilidade sua. A partir de hoje, sabemos, você e eu e você, como é que a prece é de fato eficaz. Espero que tenha sido útil. Um grande abraço. Quem sabe a partir de agora nós vamos transformar a nossa maneira de orar para uma maneira espírita. Vamos para a nossa segunda. Queridos filhos, queridas filhas, que o Mestre, em sua glória inimaginável, possa nos ensinar o sentido da verdadeira humildade. Senhor, ajuda-me a ver as minhas feridas. Senhor, ajuda-me a ver os meus erros, os meus pecados, as minhas mesquinharias. Porque se tu não me ajudar, continuarei carregando toda esta podridão ao longo dos milênios. É uma prece que vocês podem fazer toda hora. Não demora muito. Muito eficaz. Sabe por quê, filhos? Porque só há um jeito. É que vocês peçam que a luz do mundo brilhe dentro de vocês. O mestre é corajoso. Vocês não sabem que ele entrou no templo e expulsou toda a imundície de lá? Pois bem, façam isso. Peçam a ele que entre no templo que vocês são, templos de Deus. E ajude vocês a expulsar toda a podridão que vocês têm nos corações. Isto é muito importante. Não adianta fazer o que eu chamo aqui em tom de brincadeira, espero que entendam, de prece e maquiagem. Senhor, me ajuda a esconder quem eu sou. Senhor, me ajuda a fazer de conta. Senhor, me ajuda a ter uma postura de espírito superior. É, a prece e maquiagem que vocês tanto fazem, movimento espírita, essa nós ouvimos. Pede para ter uma maquiagem falsa. É o contrário que eu sugeri no começo. Peçam para o Cristo mergulhar na podridão que vocês carregam e limpar tudo. Isso é muito mais bonito, muito mais belo, muito mais austero, muito mais nobre, tem muito mais grandeza. É assim que vocês podem se curar. Não pense que a cura dos leprosos pelo Cristo foi para atuar num problema de saúde no mundo. Há um sentido mais importante ainda. É mostrar para vocês que ele quer curar a lepra que cada um de vocês traz. Ele quer pôr a mão nas feridas que vocês carregam. É isso que o Mestre quer. Ele quer desimobilizar os vossos sentidos espirituais. Ele quer tornar ativo o vosso psiquismo de maneira que vocês nunca tiveram. É isso que o Mestre quer. Mas para isso é preciso que vocês que já sabem o remédio queiram se submeter a ele. Porque se o Mestre quer tudo isso, ele espera que vocês também queiram. Porque há respeito dele em relação a cada um de vocês. Há carinho. Porque ele sabe que a cura será dolorosa, que o caminho é desagradável. Então ele espera que vocês peçam, que vocês queiram. Ele espera, às vezes até sofrendo, que vocês um dia parem de tanta mentira, de tanto faz de conta, de tanto fingimento. E procurem e abram o coração. E com confiança, como dizem os Espíritos a Kardec, e com fervor vocês digam para ele: Senhor, eu confio em ti, me cura, me ajuda a atravessar o caminho que vai levar à cura. Me ajuda a sentir as dores que vão me tornar melhor. Me ajuda a passar sabiamente pelas experiências que irão arrancar de mim o ciúme, o ódio pelos meus irmãos. Tudo isso vocês podem fazer, filhos. Não precisa ter título de sabedoria do mundo. Não precisa ter cargo em instituição espírita. Não precisa ser considerado importante nesse vale de trevas que vocês tanto valorizam, que é a vida social em um mundo inferior. Não. É preciso ter fervor e confiança. E a confiança aqui não é apenas no poder do mestre. Isso nem precisa ter confiança, já é público. Precisa ter uma confiança profunda que a misericórdia do Cristo existe também em relação a ti. Isto fundamental. A misericórdia do Cristo não é uma misericórdia de publicidade. Ah, ele diz que ama todo mundo porque quer ser governador da terra. Não. É ao contrário. Por ser capaz de ter misericórdia por você e por todos os espíritos desse mundo, ele se tornou governador. Não é contrário, não é como vocês fazem. Faz de conta que é para depois dar uma desculpa e ganhar o que quer e enganar a todos. Não é assim. Não é nosso mundo. Os mundos espirituais superiores são rigorosamente regidos pela misericórdia, pelo amor, pela verdadeira caridade. E o nosso Senhor máximo dos planos superiores se chama Jesus de Nazaré. É a Ele que vocês devem confiar uma misericórdia incansável. Incansável. um amor inabalável. Então, esta confiança precisa ter. E a partir dela ter fervor, ardor, querer. Não é assim, ah, Senhor, por favor, se der, quem sabe me cura. Não. Como eu confio que a tua misericórdia por mim existe e é inabalável? Me cura, Senhor. Não do meu jeito, do teu, porque eu confio no teu jeito. Eu confio nas situações que você vai me encaminhar para que eu me cure. Acima de tudo, eu confio que no final das minhas provas que você vai conduzir, eu estarei curado. Isto é orar, meus filhos. Porque a oração é a relação de amor que você estabelece com o Cristo. É só isso. Precisa desenvolver e comentar muito para que vocês entendam tudo, ou pelo menos uma parte, do que comporta a palavra amor. Porque o Cristo, ele não fala de amor. Ele é o amor. Paz do amigo espiritual da sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.